Livro de Êxodo 33, 18. O irmão vai ler o texto para nós.
Amém. Versículo 18. Êxodo 33, 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, espera. Estou procurando. Glória a Deus. Diz assim. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis que é um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém?
Vamos orar. Peça para o Senhor falar contigo nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós lemos a tua palavra e nós somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado pela vida do Geides, sua esposa, família. Agora a sua igreja, congregada nesse lugar, celebra o teu nome. E em nome de Jesus, reverenciamos a sua palavra. Reverenciamos o seu conselho, Senhor. Reconhecemos os seus estatutos, as suas ordenanças, a graça que Cristo está nos trazendo. Em o nome de Jesus nós recebemos. Fala conosco para a tua glória. Diga um amém, meus irmãos. Podeis estar assentados. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida do Geidson, que está ministrando a palavra. Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre ser apaixonado por Deus. Quantos aqui são apaixonados por Jesus? Glória a Deus. Você é apaixonado mesmo por Jesus? Você sabe que quem é apaixonado faz umas loucuras às vezes. Faz loucura. Graças a Deus, a nossa geração, irmãos, ela hoje anda de carro, de motos muito boa, tem veículos muito bons que a nossa geração anda. Mas quando não tinha carro e não tinha moto, como que os moços provavam que eles eram apaixonados? Tinha moço que atravessava essa cidade para ver a namorada do outro lado da cidade. Não é assim? Às vezes a pessoa gostava tanto daquela pessoa pela qual ele era apaixonado, que ele saía de a pé do bairro da estação e ia até próximo à Macedônia, a pé ou uma bicicleta. Não tinha asfalto também, era terra. O que é isso? Apaixonado, quer ver, quer ir lá conversar, pegar na mão. Há muitos anos atrás, namorava-se a moça na sala, junto com o pai e com a mãe. Nem na mão podia pegar. Mas a pessoa andava tudo isso daí porque ele era um... O que, irmãos? Ele era um apaixonado. Ele tinha aquilo dentro dele, aquele apego por aquilo. E olha, queridos, nós precisamos ter essa paixão por Deus. Pelo Senhor, pela sua palavra. Quem aqui guardou a cartinha da namorada debaixo do travesseiro? Ei? Quem guardou a cartinha da namorada debaixo do travesseiro assim? Cheirou se tinha perfume? Foi só eu? O Pedro? Ah, o Felipe está falando, o Pedro faz isso. Olha lá. Quem mais? Lucas? Você? Quem já fez isso? Ah, eu não acredito que é só eu. Aquela cartinha, lia e guardava lá. Principalmente na adolescência, né? Apaixonadíssimos. Queridos, porque mexe com o sentimento. Em nome de Jesus, eu estou usando todas essas ilustrações, mas na verdade hoje, querido, eu peço a Deus que a palavra do Senhor mexa com o seu coração nessa noite. Que a palavra do Senhor mexa com a sua vida. E que cada um de nós possamos ser apaixonados por Jesus. Apaixonados pela obra. Apaixonados pelo reino. Apaixonados pela vontade de Deus. Ah, e eu quero falar com vocês nesta noite. Apaixonados. Paixão pelas coisas de Deus. Por exemplo, Deus se apaixonou por você. Você sabe que Deus é apaixonado em cada um de nós. Com seu amor ágape, com seu amor perfeito, com seu amor que reluz, que faz brilhar em nossa vida, em nosso caminho. A paixão do Senhor é tão grande que, prosseguindo a palavra que o irmão pregou domingo, nos amou de uma maneira expressiva e poderosa. Queridos, e toda a paixão de Deus por nós é para que a glória de Deus nos cubra, e a glória de Deus também está revelada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e essa vida seja iluminada pela glória do Senhor. O texto da palavra de Deus que nós lemos nesta noite está falando de Moisés. A palavra de Deus fala que Moisés, ele ora, ele roga a Deus que lhe mostre a sua glória para ele. Por que que Moisés está pedindo? Versículo 18, ele diz: eu rogo-te que mostre a tua glória. Mostra para mim a sua glória. Ele queria ver, irmãos. Ele queria sentir a glória de Deus sobre a vida dele. Ele queria que a glória de Deus brilhasse sobre a vida dele. Meus queridos e amados irmãos, por que Moisés era apaixonado por Deus? Você sabe que Moisés foi criado na ciência do Egito. Ele podia ter sido um dos faraós do Egito, porque ele foi príncipe no Egito. Mas lá em Hebreu, a palavra de Deus diz que Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele quis honrar a palavra de Deus, na qual ele aprendeu com o povo hebreu. E ele era hebreu. Então ele quis viver uma aliança com Deus. E na sua aliança, ele era apaixonado por Deus. Quando o povo egípcio escravizava os hebreus, Moisés, certa feita, rejeitou aquela servidão. E Moisés teve até que sair do Egito para morar no deserto. Por quê? Por causa do zelo daquilo que ele tinha pela causa do Senhor. Quando a gente é apaixonado, a gente tem amor, a gente paga o preço. A gente paga um preço, irmãos. E Moisés pagou um preço. O preço dele, ele teve que viver fugido do Egito. Mas ele tinha uma grande vontade de ver a glória de Deus. O tempo foi passando na vida dele. Passando, passando. Até que chegou um dia, ele em oração, Deus já tinha usado ele para libertar o povo hebreu, e ele queria ter uma intimidade maior com Deus, ele queria ter assim algo de uma proximidade maior, muito maior para com Deus. E ele então faz essa oração. Eu não sei, queridos, qual é o grau das vontades que estão dentro de você. Qual o interesse que você realmente tem por Deus, pela sua palavra, pelo seu reino? Eu gostaria que você refletisse comigo. Não estou nem preocupado se você vai ficar feliz com o que eu vou te dizer, mas eu vou ficar preocupado se você não refletir. O grau de vontade que está dentro de você pela obra de Deus. Como está isso em você? Você gostaria de ter uma intimidade maior com Jesus? Uma intimidade maior para buscar a glória de Deus para a sua vida? Para experimentar o mais de Deus sobre a tua vida. Deus falou para ele: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Querido irmão, a bondade do Senhor, ela vai na nossa frente. E qual é o interesse que nós temos pela bondade de Deus? Sua glória. Queremos só os favores? Queremos Deus pelos presentes? Queremos Deus pelas curas? Queremos Deus apenas pela solução? Queremos Deus apenas pela paz? Queremos Deus pelos seus favores? Por que eu quero Deus? Você conviveria com uma mulher só porque ela é boazinha? Se você não fosse apaixonado por ela, você conseguiria tocar uma família, uma casa, enfrentar a luta diária? Enfrentar a luta diária, do dia a dia, só porque aquela pessoa te faz alguns favores? Eu acredito que não. Você só lutaria por essa causa se houver uma paixão dentro de você. Da mesma forma, Deus. Nós não amamos a Deus apenas por aquilo que Ele pode dar, mas nós amamos por aquilo que Ele é. O Senhor é bom. O Senhor é santo. O Senhor é o Salvador. Ele é o Redentor. Ele sara as enfermidades. Ele liberta os oprimidos. Sua glória é santa. Diga: a glória do Senhor é santa, santa, santa. Muito bem. A Bíblia fala de um homem que viu a glória de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 6. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. A Bíblia, nesse segundo texto que nós lemos, vamos ler. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E que eles falavam e clamavam: Versículo 3, uns aos outros, dizendo o quê, irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Queridos irmãos, e a Bíblia diz no versículo 4, e os umbrais da porta se moveram, a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Imagina, Moisés queria ver a glória de Deus. Isaías, ele está no templo orando, e quando ele está no templo orando, invocando a Deus, falando com Deus, buscando uma intimidade maior com Deus, Isaías começa a ter uma visão do santuário de Deus. Ele começa a ver a glória do Senhor, e ele começa a ver os serafins, e os serafins cobriam a face para quê? Para reverenciar a face do aquele que é santo. Os serafins cobriam seus pés para reverenciar a face daquele que é santo. E com as duas outras asas ele voava, e com a voz ele proclamava: Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Veja como a glória de Deus, irmãos, ela é santa. Se a glória de Deus tocar na tua vida, nunca mais você será o mesmo homem. Às vezes você pode até não ser 100% perfeito. Você pode não ser 100% perfeito. Mas uma coisa é certa: jamais você esquecerá do toque de Deus. Porque o toque de Deus transforma, o toque de Deus traz libertação, e mais do que libertação, quando Deus mostra a sua glória, nós vemos a nossa pequenez, nós vemos a nossa dependência. Quando a glória de Deus toca em nós, nós vemos quem nós somos. Quando a glória de Deus toca em nós, nós enxergamos os pecados que nós praticamos, aonde nós erramos, aonde nós falhamos. Isaías, ele vê aquela adoração, ele vê a glória do Senhor, ele vê os umbrais da porta se mover, ele vê a casa se encher de fumaça, né? Aquele incenso da adoração, adorando a Deus. Aí no versículo 5, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Quando ele vê toda a glória do Senhor, ele vê o homem que ele é. Ele fala: eu sou um homem de lábios impuros. Ele viu a sua fraqueza. Ele viu que ele precisava melhorar no seu palavreado, naquilo que ele falava. Irmãos, ele começou a ver as suas condições de fora para dentro. Ele começou a enxergar dentro dele o homem que ele era. E ele disse: ai de mim, porque os meus lábios são impuros, estou perdido, e mais, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A minha geração é pecadora, a minha geração é pecaminosa. Ah, e os meus olhos viram o rei dos exércitos. Olha como Deus deixa permitir a Isaías que ele vê o Senhor dos exércitos. Algo que Moisés queria ver lá atrás. Algo que Moisés queria contemplar. Meus queridos e amados irmãos, Isaías contempla. Mas o que, que Deus está querendo mostrar para Isaías? É que ele derramaria sua bondade sobre a terra. E a palavra de Deus revela para nós que uma das coisas que Isaías mais profetizou foi sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. O homem mais puro, mais santo, cheio da bondade santa do Pai, que nos trouxe a graça, que nos trouxe o favor, que nos trouxe a misericórdia de Deus, que nos trouxe a revelação do amor, do perdão, da redenção, que nos trouxe a justificação que está em Cristo Jesus. Isaías começa a enxergar as misericórdias de Deus, porque Deus também, além de revelar os pecados deles, Deus mostra a sua bondade para Isaías. Amados e queridos irmãos, o versículo 6 fala: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, e com uma tenaz e com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Você pode dar um glória a Deus? Aquele serafim pega uma brasa viva do altar de Deus e toca os lábios de Isaías. E Deus retira o pecado dele. E Deus então redime Isaías, faz uma expiação na vida dele. E ele se torna esse profeta, o profeta que mais mencionou Jesus. É o que Deus faz quando nós temos um encontro com Jesus. É o que Deus faz, queridos, quando nós ansiamos, desejamos, quando nós somos apaixonados e quando nós, então, nos envolvidos nessa paixão, quebramos barreiras, nos dispomos a encontrar o Senhor. Irmãos, eu quero ser bem claro nessa palavra. Eu disse que nós teríamos uma reflexão aqui. Qual é o grau da sua paixão por Deus? E eu quero perguntar aos jovens desta igreja. Vai voltar às aulas agora? Passando essa semana na outra. Eu quero perguntar nas tuas férias. Qual foi a noite que você tirou para orar? Qual foi a noite que você disse: hoje eu vou num culto de oração. Hoje, pela manhã, eu vou tirar uma manhã de consagração a Deus. Hoje eu vou ao templo para tirar um período de oração com os meus irmãos. Principalmente a classe jovem. Qual é o teu interesse pela glória de Deus? Eu sei que você é apaixonado por Netflix. Você é apaixonado por celular. Eu sei que você é apaixonado por futebol. Você tem Sky na tua casa. Você tem várias assinaturas de muitas coisas. Mas qual é tua paixão por Deus? Não estou aqui para acusar ninguém, mas para que todos reflitam. Papel de pregador não é acusar ninguém. Serviço de acusador é do Satanás, é o ministério dele. O diabo, ele tem o ministério da acusação, é do diabo. Mas o pregador deve levar a reflexão. E eu quero que você reflete. Você tem Sky. Você é apaixonado por tanta coisa em internet. Mas Jesus disse que ele veio E os homens amaram mais as obras das trevas do que as obras da luz. Cuidado. Cuidado, igreja. Quem você está amando? Quem você está pondo em primeiro lugar na sua vida? Cuidado com as séries. Cuidado com as novelas. Às vezes as pessoas seguem uma novela, mas não seguem Jesus. Carrega Jesus na camiseta, mas não carrega no sentimento. E é lá dentro que nós precisamos ter Jesus. O homem tem que ser marcado, não é no tecido. Pelo contrário, os profetas rasgavam as vestes. Eles rasgavam as vestes. E um dia o Senhor falou: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração, o vosso sentimento. Irmãos, nós somos aquilo que nós vemos, nós somos aquilo que nós pensamos. O que pensa? O que está dentro? Qual é a tua paixão pela glória de Jesus? A paixão pelo evangelismo? A paixão pelo perdido? Jesus apaixonou por nós. E por ser apaixonado por nós, ele despiu-se da sua glória e desceu à terra. Ele era o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Por quê? Porque ele deixou a glória dele para se fazer homem, imagem e semelhança. Pela paixão, por te trazer a identidade. Qual é a tua paixão por Deus? Vocês podem me criticar, falar o que vocês quiserem, porque o provérbio da vida de pastor é crítica mesmo. Crítica. Se fala muito mal de pastor, e pastor, tem muito pastor que vive uma bagunça mesmo, mas eu olho no teu olho e te digo uma coisa, meu irmão. Qual é a paixão e a disposição que você tem para romper com aquilo que te embaraça e dedicar à vontade de Deus? Porque às vezes nós vemos na igreja, porque a igreja nos oferece o quê? Uma religião. Eu vou à igreja. Eu vou à igreja, eu quero ser abençoado. E para a cabeça de muita gente, ser abençoado é a melhor casa, o melhor carro, a melhor caminhonete, o melhor rancho, o melhor bairro, o anel no dedo, a melhor roupa, o melhor linho, né? Tudo melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Pode-se ter o melhor, porque Deus tem o melhor. Não é pecado ter o melhor. É uma benção, sim. Agora, é maldição trocar todo o materialismo que as pessoas carregam pela glória de Deus. Não amar a glória de Deus. Amar a glória terrena. Amar a glória humana. A glória física. Amar as cobiças da vida. Ei, meu irmão, eu quero que você reflete mesmo. Uma igreja fria, uma igreja anêmica, uma igreja que não abre a boca para orar, uma igreja que não está disposta a sacrificar, uma igreja que talvez não tenha coragem de atravessar a cidade, como o moço apaixonado faz. Vocês estão entendendo? Então você pensa a tua vida. Reflete, meu jovem. Qual é o projeto teu para essa geração? Uma geração misturada com sensualidade. Uma geração misturada com a podridão do pecado. Mas guarda uma coisa, querido. Você foi chamado e tirado do meio do pecado. Você foi separado para Deus. Deus tem lutado e te separado. Jesus veio para te santificar, justificar. Não resista à voz de quem te chama. Não insista no caminho do erro. Não seja imprudente, mas pelo contrário, seja prudente. Que você possa ter dentro de você uma ansiedade pela obra, pela causa, pela graça do Senhor, pela chamada que o Senhor tem para a sua vida. Deus quer fazer a diferença nesse tempo, mas se não for apaixonado, não haverá um relacionamento. Tem que ser apaixonado por Deus. Apaixonado por ler a Bíblia. Apaixonado. Irmãos, verdade é que a gente vê comportamentos e comportamentos. Uma pessoa que eu sempre converso aqui na igreja, os nossos líderes, né? A gente conversa com todos os nossos líderes. Mas de vez em quando, o tesoureiro dessa igreja, ele sempre me fala uma frase. Ele fala assim: pastor, aproximadamente de 20 anos aí de tesouraria, e uma coisa eu vejo, as pessoas que se entregam e que elas dedicam a sua fidelidade a Deus, elas prosperam em tudo. Elas prosperam em tudo. Por quê, irmãos? Porque a pessoa, ela não é materialista, ela prioriza as coisas espiritual. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Espírito de Deus está sobre este santuário. E o Espírito de Deus fala conosco. Porque Deus, Ele está nos chamando a uma reflexão. Eu te pergunto, como que você vai prosseguir sem ser apaixonado? Sem gostar de Deus? Sem amar a Deus? Como você vai prosseguir sem estar relacionado com essa intimidade? Olha, sabe o que fez Isaías e orar no templo? Primeiro, ele já tinha um chamado de Deus. Mas, Isaías tinha um primo que era rei. O rei Osias era primo dele. E agora o rei tinha sido morto. As relações de Isaías no palácio encurtou. As coisas para ele ia dificultar muito mais. Então o que ele decide? ele decide ir ao templo, ele decide orar, ele decide buscar, ele decide falar com Deus. E ele vai para o templo, ele vai orar, ele vai buscar. Aonde é que nós vamos ter as nossas experiências profundas? É na oração, é na busca, é quando nós tiramos tempo para estar com Deus, é no jejum, é quando nós ficamos a sós. Irmãos, ontem eu fui passar um dia com duas famílias queridas aqui da igreja, e eu ia indo para lá, e o meu filho mais novo, Daniel, estava comigo, e eu ia orando no carro, falando com Deus, e quando nós pegamos aquela estrada de terra, num momento assim, tão gostoso, de comunhão que eu estava com o Senhor, e me deu uma alegria, sabe aquela alegria, irmãos, que não é alegria apenas desse sorriso que você está vendo na minha boca, mas é aquela alegria que ela jorra de dentro para fora, que ela te traz gozo, ela te traz prazer, ela te emociona, e essa emoção, eu não tinha ninguém ali para mostrar a minha emoção. Eu não estava emocionado ou empolgado pelo barulho de alguém. Não. Eu estava sentindo aquilo, porque eu estava sentindo a presença do Espírito de Deus. Estava sentindo a graça. E nós tivemos um dia agradável, um dia gostoso de comunhão, pegamos muito peixe, né? Depois limpamos, fritamos, comemos junto. Isso é comunhão de irmãos. A igreja precisa viver isso. Tivemos uma semana gostosa de consagração, congregado com o presbitério, toda regional, jejum, palavra, meditação, tempo de oração. Que gostoso. Se você não tem feito isso, você não tem desfrutado. Os que querem desfrutar da presença de Deus precisa se desligar e estar com o Senhor. Você precisa ter tempo. Fala assim: Isaías viu a glória, porque ele separou tempo para estar com o Senhor. Então, meu querido, isso é necessário. Isso é necessário. Você tem assinatura e muitos convênios que eu já citei aqui. Mas como está o seu convênio com Deus? A palavra melhor para encaixar não seria convênio, seria conectado. Não é assim? Conectado. Eu deixei o celular desligado. Aí, a hora que eu vinha vindo, eu liguei o celular no carro. E aí, de vez em quando, eu dava uma olhada, não tinha chegado as mensagens. Por quê? Porque não estava conectado. Não havia conexão. Mas, de repente, eu estava chegando perto de Macedônia, conectou. E quando conectou, disparou mensagem. Abriu que estava verde.
conectou, olha, comecei a receber, receber, receber.
Quem aqui quer receber? Se conecta, meu irmão. Se conecta. Esteja conectado. Se sacrifica um pouco. Eu vou encerrar essa pregação. Se sacrifica um pouco. Não deixe a preguiça te vencer. Mas vence a preguiça pela tua fé. Vença a dificuldade. A voz diz, impossível. A fé diz, tudo é possível. É possível. É possível. O irmão leu aqui, o Tomé disse, se eu não pôr o dedo, eu não acredito. Se eu não ver com meus olhos, eu não acredito. Qual foi a resposta de Jesus? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que acreditam. Os que creem e veem a glória do Senhor. Jesus disse que aquele que crê verá a sua glória. Então é preciso crer. Se você não tem orado, é porque você não tem acreditado. Ou você vai deixar orar só para a hora que você está morrendo. Dá aquela dor, né? Deus! Não, querido. Ore antes de ficar doente. Ore antes do problema chegar. Viva em comunhão. Esteja conectado com o Senhor, meu amado. Conectado pela graça de Cristo, pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é poder. Irmãos, essa aqui, a Bíblia diz que é a espada do Espírito, é a palavra do Senhor. Satanás virá te confrontar, Satanás, os demônios, muitas vezes perseguirão você, e às vezes ele vai usar pessoas para querer atingir a tua fé. Então você vai dizer, com a palavra de Deus dentro do teu coração, com a palavra de Deus na tua boca, com a palavra de Deus no teu coração, você vai exercer as promessas do Senhor. Então Satanás terá que fugir da tua presença. Por quê? Porque a palavra de Deus está contigo. O Espírito Santo, a Bíblia diz, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. No momento difícil da sua vida, o Espírito Santo virá e vai fazer você lembrar da promessa santa. Então você vai reivindicar a promessa e a bênção do Senhor virá. Cairá sobre ti, o socorro de Deus cairá sobre a tua casa, aleluia. Viva esse padrão, viva esse nível. Adolescentes, jovens, jovens recém-casados, irmãos de média idade, irmãos que já têm a maturidade, para todo esse tempo tem promessas do Senhor. A Bíblia diz que o justo na velhice darão frutos. E a Bíblia diz que o louvor perfeito vem da boca das crianças. Então, em todo tempo, Deus quer ouvir o louvor dos seus lábios. O teu clamor, a tua adoração. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glorifica a Deus! Aleluia! É muito bom, irmãos. Fala para o teu irmão. É tempo de conectar-se ao Senhor. Amém? Então que você reflita. Reflita, meu querido. Quero que você fique em pé nessa noite. Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Uma alegria do Espírito Santo neste lugar. abra o teu coração, esteja conectado, que você possa sentir a graça de Deus nessa noite. Assim como os lábios de Isaías foi tocado, que Deus toque os seus lábios, toque a sua vida, que você se apaixone pelo Senhor, pela causa do Senhor, pelo evangelismo, pela intercessão, oração, você verás a diferença na tua vida. Querido irmão, eu quero orar com vocês nessa noite. Nós temos uma ceia que está aqui. Sabe o que a ceia é? A ceia é um momento de comunhão, de relacionamento, de lembrar do grande sacrifício de Jesus, do grande amor de Jesus. A ceia do Senhor, a ceia da renovação da aliança, oh glória, o Espírito Santo. Feche os seus olhos nessa noite. Diga junto comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eis-me aqui. Eu vim para ouvir a tua palavra. Toca a minha vida. Toca os meus lábios. Toca a minha mente. Toca os meus sentimentos. O meu relacionamento com o Senhor nesta noite. Eu quero ter uma intimidade maior com o Senhor. Ore um pouquinho, eu quero que você fale com Jesus nesta noite. Ore manai decante alamahai, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Bendita é a tua presença neste lugar. Bendito é o teu amor neste santuário. Bendito é o teu Espírito Santo que fala conosco. Aleluia. Espírito Santo, faz uma obra completa nesse lugar. Uma obra poderosa nas nossas vidas. Cujo um relacionamento profundo de amor, santidade, fé. Ah, meu Deus, que o teu reino, o reino de poder, o reino de glória, cobre todos os nossos irmãos, toda a igreja, as nossas vidas nessa noite. Que nós sejamos todos agora, aliançados com o Senhor, pelo sangue de Jesus, tocados, lavados, redimidos, santificados, purificados, que nós sejamos alvejados pela graça e o sangue do Cordeiro. Ó Deus, renova, renova a tua igreja, xarabacanta remanai. Como o Senhor renovou a visão de Isaías. Como o Senhor mudou o palavreado negativo da boca de Isaías. Como o Senhor naquele dia queimou e tirou a iniquidade de Isaías. Como ele se tornou um profeta. Que ele mencionou o Senhor. Ele implantou os teus planos na terra. Oh, aleluia, Pai. Sopra uma unção sobre as nossas vidas. A liderança dessa igreja, os obreiros, todo o povo que trabalha nesse lugar. Uma unção completa, uma unção que renova o amor, renova a fé, renova a graça, santifica. Ah, uma unção que restaura as feridas. Oh, xarabacanta remanai, aleluia. Em nome de Jesus, os traumas sejam tirados. E eles sejam curados, sarados, libertos, para executar a obra do Senhor. E a ceia, Senhor, que nós queremos tomar a ceia nessa noite, uma ceia para comunhão, uma ceia para fortalecimento, uma ceia para renovação da aliança conosco. Oh, glórias! Pai, em nome de Jesus, nós confessamos toda a nossa dependência do Senhor, meu Pai. Os nossos pecados, os pecados da igreja, que o sangue de Jesus agora passa, e que a Tua glória, a glória do Senhor nos direciona nessa noite. Aleluia, aleluia. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Remanai, xarabacanta, remanai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Essa pessoa que está do seu lado, ela custou o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, meu querido, estende as suas mãos aqui. Pai, todos esses elementos da ceia, o pão, o cálice, está consagrado ao Senhor. Aleluia, Pai. Todos esses elementos da ceia, nós consagramos ao Senhor agora. Todos os meus irmãos que estão orando comigo, que o Teu poder toque a vida de cada um. E renova, renova, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, diga amém. Irmãos, a ceia está exposta. Você está em comunhão com teu irmão, em comunhão com Deus, teu coração, tua vida. Você é livre, querido. E a Bíblia ensina isso. Cada um examine a si mesmo para comer do pão e tomar do cálice. O sangue de Jesus te purifica. Pecado confessado, pecado perdoado. E o que deixa, alcança a misericórdia. Amém. Então, querido, você agora pode sair do seu lugar e vir servir a ceia. Pode vir, vem, vem aqui pegar a ceia. Em nome de Jesus, decante, alamahai, xarabacanta, remanai. Oh, alegria do Espírito de Deus.
O que será que eu fiz para merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado? Se ele me conhece como ninguém mais, se ele sabe tanto quem eu sou, suas mãos ele viu, os cravos ele viu, as lágrimas que Jesus chorou, ele viu o inocente morrendo pelo pecado. Foi isso que o meu Deus viu quando ele olhou pra mim.
Glória a Jesus. Santo, santo és tu, Pai. Você tem o pão, você tem o cálice. Jesus diz: o pão, isto é meu corpo que é dado por vós. Ele partiu e disse: é o meu corpo que é dado por vós. Jesus doou a vida dele para que nós vivamos a vida de Jesus. Ao comer esse pão, lembre-se que isso é um memorial, que é para nunca nós esquecermos que ele doou sua vida por nós. Aleluia! O grão de trigo, Jesus, ele morreu como cordeiro, mas que nós vivamos pela fé a vida de Cristo. Coma o pão em o nome de Jesus. Coma. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. O Senhor é perfeito, meu Pai. Aleluia. Depois que eles comeram, eles cearam, ele pegou o cálice, e aquele cálice, ele fez a declaração, ele disse: esse cálice é o cálice de uma nova aliança, a nova aliança no meu sangue. E ele disse: vocês façam isso em memória de mim, e vocês tomem, bebam do cálice. E Paulo recomenda: lembrai-vos sempre da sua morte. Beba, querido, deste cálice. Beba em nome de Jesus e renova a tua aliança. Aleluia. Ore manai de canta la mahai. Sharaba canta recantarama surimianda remanai. Aleluia, aleluia. Toda maldição foi quebrada. Todo o poder do pecado foi quebrado. Jesus conquistou pelo amor a salvação, o perdão, a graça. Aleluia! Glória a Jesus, santo! Obrigado, Deus, por esse envolvimento, essa comunhão, essa santidade, a particularidade que o Senhor tem com cada um de nós, meu Pai. Ore manai de canta lamahai. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você levante as mãos para abençoar tua casa, tua família, e que vocês sejam todos ganhadores de alma e alcance os perdidos da terra. Levanta tua mão agora. Ore manai de canta lamahai. Senhor, meu Deus e meu Pai, A nossa aliança está renovada com o Senhor, meu Pai. A nossa comunhão, Senhor, esteja estreita. E que esse relacionamento agora, em nome de Jesus, alcance uma multidão na terra, meu Pai. Alcance uma multidão na terra, cujo nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Em nome de Jesus, que a igreja seja uma igreja saudável, cheia de paz, de saúde, de alegria, de unção, de avivamento, e alcance os perdidos da terra, em o nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. No nome de Jesus, que o teu celeiro seja abençoado, tua casa, tua família, que aquilo que você pôr a mão seja próspero, que a luz do Senhor esteja sobre ti, por onde você passar, que você seja um canal de bênção, de vitória, em nome de Jesus. E olha, aquilo que é pouco na tua vida, com a bênção do Senhor, será bastante e transbordarás, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Deus te abençoe, querido. Diga bem forte amém.